Jornal Câmara dos Deputados.
Entra em vigor permissão para uso científico de células-tronco.
Parlamentares atestam iniciativas contra a exploração de crianças.
Governo e oposição avaliam soluções para o transporte aéreo.
Deputados elogiam recuperação de rodovias pelo governo federal.
Na avaliação de Chico Rodrigues, do DEM de Roraima, a reconstrução da BR-174, que liga Manaus à fronteira do Brasil com a Venezuela, vai melhorar as condições de tráfego na rodovia.
Nós já temos um trecho de aproximadamente 150 quilômetros totalmente reconstruído, com altíssimo nível entre a capital de Roraima, Boa Vista, e a cidade de Caracaraí. E essas obras estão continuando nesse exato mais de 320 quilômetros que serão reconstruídos até a divisa com o estado do Amazonas, no igarapé chamado Alalaú. Tenho certeza que, sendo essa rodovia a principal do nosso estado e que une o estado com a Venezuela e o Amazonas, nós haveremos de dar condições excepcionais de trafegabilidade a ela quando totalmente concluída.
Chico Rodrigues informou ainda que o governo estadual implantou um programa que vai asfaltar 200 quilômetros de estradas vicinais.
Nilson Mourão, do PT, comemorou o bom andamento das obras de pavimentação da BR-364, que interliga vários municípios do estado do Acre.
A pavimentação da rodovia BR-364, uma rodovia federal que interliga todo o estado do Acre, é um sonho dos acreanos. Nós não prometemos pavimentar a rodovia e o governo do presidente Lula e nós, no governo do estado do Acre, estamos praticamente concluindo a pavimentação dessa rodovia.
Nilson Mourão afirmou que a obra era uma aspiração antiga da população e havia sido prometida por vários governantes, mas ainda não tinha saído do papel.
Aqueles que prometeram, não fizeram. Nós que não prometemos, estamos concluindo a pavimentação da rodovia. O Acre vai ficar plenamente integrado com a BR-364 e a BR-317. O presidente Lula fez muitos investimentos, inclusive nas obras de construção das pontes, de mais de 700 milhões de reais, para que o Acre todo esteja integrado.
Governo e oposição avaliam soluções para o transporte aéreo.
Os atrasos em voos da companhia aérea Gol provocaram novos debates na Câmara dos Deputados a respeito da qualidade do sistema aeroviário.
Saiba as opiniões de representantes da base aliada e da oposição na reportagem de Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara.
Os recentes problemas ocorridos em voos da Gol trouxeram o temor de um novo apagão aéreo no país. Entre o fim de julho e o começo de agosto, a empresa registrou atrasos em grande parte dos voos domésticos. A companhia justificou o problema, afirmando que o tráfego intenso causado pelo fim das férias levou algumas tripulações a atingir o limite de horas de jornada de trabalho. O deputado Vanderlei Macris, do PSDB paulista, reclama da atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, nos recentes episódios. Para Macris, as recomendações da CPI da crise aérea, ocorrida na Câmara em 2007, não foram levadas em conta.
É evidente que pouco foi feito. Uma das coisas mais importantes que nós discutimos na época da CPI foi exatamente a fiscalização das empresas aéreas. E essa ideia de que era para separar os interesses das duas grandes empresas brasileiras com a ANAC, que estava sendo confundida. A ANAC estava muito a serviço dos interesses das grandes empresas e o usuário fica sem nenhum tipo de alternativa. Alguma coisa foi feita, mas muito pouco, e nós entendemos que mais essa crise agora na empresa aérea Gol veio exatamente por conta da falta de autonomia da ANAC para poder fiscalizar a empresa.
Vanderlei Macris também critica o fato de metade das multas aplicadas pela ANAC às empresas aéreas até 2007 não ter sido recolhida. O parlamentar apresentou nesta quarta-feira pedido de informações à Procuradoria-Geral da República sobre que providências foram tomadas após o encaminhamento das conclusões da CPI. Também integrante da comissão, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, reconhece que a ANAC precisa melhorar sua estrutura, mas lembra que as empresas têm o direito de contestar as penalidades, o que pode acabar atrasando o recolhimento das multas. Zaratini considera que o foco principal precisa ser agora na melhoria da infraestrutura aeroportuária.
Existe um fenômeno muito positivo na economia brasileira, que é a distribuição de renda, de um lado, e o barateamento das tarifas aéreas e, consequentemente, a possibilidade possibilidade de que milhares de pessoas possam passar a se utilizar do transporte aéreo. Tanto que no primeiro semestre desse ano, nós tivemos um aumento de 20% no número de passageiros em relação ao primeiro semestre do ano passado. Agora, evidentemente, nós temos ainda uma infraestrutura que ainda não está adaptada a esse aumento no número de passageiros. Então, é necessário, o governo está tomando as providências para que haja a expansão nos principais aeroportos brasileiros.
A CPI da crise aérea foi instalada em 2007, após a colisão entre um Boeing da Gol e um jato Legacy. O acidente provocou a morte de 148 passageiros e dos 6 tripulantes que estavam a bordo do avião. De Brasília, Mônica Montenegro.
Economia.
A partir de julho, as credenciadoras de cartão de crédito passaram a aceitar qualquer bandeira. Para Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, essa determinação foi uma vitória dos consumidores e lojistas.
Acordo entre o Banco Central, o Ministério da Justiça, entre os lojistas de um lado, parlamentares e o segmento das bandeiras e de bancos, foi estabelecido um compromisso de que a partir de 1º de julho deste ano, as maquininhas existentes no mercado, elas teriam que atender a todos os cartões e não obrigar o lojista a ter uma maquininha para cada cartão de crédito diferente. Isso já está em vigor, operacionalmente nem tudo está implantado, mas já existem diversas possibilidades, ou pelo menos algumas empresas que já operam todos os cartões. Isso barateia muito o lojista, que deixa de ter que pagar o aluguel de várias maquininhas. Quando barateia para o lojista, cria condições para, através da concorrência, os preços baratearem para o consumidor.
Porém, Pedro Eugênio frisou que é preciso baixar os juros, principalmente do crédito rotativo, que, de acordo com o parlamentar, é um dos maiores do mundo.
Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, destacou a importância da aprovação da PEC 300, que cria um piso salarial nacional para policiais e bombeiros militares.
Todos nós somos conscientes que qualquer categoria profissional, ou especificamente do funcionalismo público brasileiro, ela só terá estímulo para trabalhar se tiver salários dignos e condições de trabalho. Então, a polícia, de uma forma ou de outra, conseguiu, por parte do governo, por conta de alguns programas criados pelo próprio governo federal, que foram adaptados e ampliados pelos governos estaduais, como o PRONAS, Programa Nacional de Segurança Pública, no que se refere à estruturação de equipamentos e de condições de trabalho, com novas viaturas, com equipamentos de segurança. Então, esta parte foi solucionada pelo governo federal através dos programas que financiam a segurança pública no que se refere à aquisição de equipamentos e, digo até, às condições de trabalho.
Wilson Santiago lembrou que os estados, caso argumentem a falta de recursos para não pagarem o piso, estarão desobedecendo a Constituição.
Previdência.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, criticou o governo federal por vetar o fim do fator previdenciário. Segundo ele, as pessoas perdem cerca de 40% da aposentadoria com o fator previdenciário.
A pressão muito grande para acabar com esse maldito fator previdenciário, que é um absurdo. A pessoa completa o tempo de trabalho de 30 anos, a mulher, 35 anos, o homem, e vai perder na aposentadoria 40% do valor da sua aposentadoria por causa desse maldito fator previdenciário. Se for homem, se for mulher, é maior ainda, chega a 50%. Então nós vamos lutar muito para voltar esse 32,99, acabar com esse fator previdenciário, que é uma excrescência, é uma coisa absurda. E ele foi criado pelo governo passado, não foi por esse governo não. Quando na reforma da Previdência eles perderam o limite de idade e vieram com esse maldito fator previdenciário.
Arnaldo Faria de Sá cobrou ainda a aprovação do projeto que trata da recomposição das perdas das aposentadorias e pensões.
Trata justamente disso, da recuperação das perdas de aposentados e pensionistas, criando um parâmetro sem pagar atrasado, para ninguém dizer que a gente está querendo quebrar a Previdência. Na verdade, a Previdência Urbana, ela é superavitária.
Saúde.
Entra em vigor permissão para uso científico de células-tronco.
O repórter Luiz Cláudio Canuto traz informações sobre a publicação do Diário Oficial que autoriza o uso científico de células-tronco embrionárias.
O jornalista da Rádio Câmara ouviu parlamentares sobre o tema.
Nesta semana, com a publicação da decisão do Supremo no Diário Oficial da União, está permitido o uso científico de células-tronco embrionárias. Oficialmente, não é inconstitucional, porque não caracteriza aborto. Com isso, o tema dá uma nova esperança a pacientes que necessitam de tratamento. Um exemplo é a psicóloga Patrícia do Amaral, que tinha esclerose múltipla e fez tratamento com células-tronco em 2003. O transplante dela foi com células-tronco adultas e, atualmente, a esclerose dela estacionou. Patrícia, que entrou no hospital em uma cadeira de rodas e saiu andando, é favorável às pesquisas com células embrionárias.
Essas células que seriam descartadas, eu acho super certo, porque as pessoas que têm uma doença que não tem cura, não tem medicação, nada disso, eu acho super, não tem nem o que falar, muito válido, as pessoas merecem viver, né?
O fato de o tratamento de Patrícia ter dado resultado com células adultas suscita o debate sobre o assunto entre dois deputados médicos. O deputado Dr. Talmir, do PV de São Paulo, explicou que o debate confunde as células-tronco embrionárias com as adultas usadas no tratamento de Patrícia. Segundo ele, não existe no mundo comprovação da eficácia do uso com células embrionárias.
É nenhuma pesquisa no mundo de eficácia com tratamento com células-tronco embrionária. Existem já mais de 78 doenças, né, com eficácia no tratamento com células-tronco adultas, que são células, né, da pessoa, do ser humano, né, que já nascido, não tem problema nenhum, né, tirar aquelas células-tronco, que ele não vai ser prejudicado, não vai morrer.
Já o deputado Dr. Ubiari, do PSB paulista, afirmou que, mesmo ainda ineficaz, é importante que se façam experiências com as células-tronco embrionárias para que se possa comprovar sua eficácia. Ele informou que o uso dessas células, em alguns países, ainda está em fase de estudo científico.
Enquanto não se tiver as experiências com elas, você não poderá comprovar ou não se elas são realmente eficientes para isso. O que a gente tem que deixar e esclarecer à população é que, de fato, de 100% células-tronco, somente 5% tem viabilidade. 95% não tem viabilidade ou é descartada. Por isso, o uso da célula-tronco não é nem o uso de. Não, isso não é abortivo. Eu sou contra o aborto, mas isso não tem nada a ver com aborto.
Dr. Ubiari acredita que no futuro casos de tetraplegia e doenças degenerativas podem ser curadas com o uso dessas células. Já o Dr. Talmir acredita que, apesar da decisão do STF, tudo pode ser mudado dentro do debate sobre o Estatuto do Nascituro.
Com o avanço do Estatuto do Nascituro, que já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, Comissão de Saúde, popularmente conhecida, caso, né, avance agora, talvez esse ano ainda, ou na próxima legislatura, passando por outras comissões, chegando à CCJ, Comissão de Justiça e Cidadania, com certeza, né, o próprio Supremo Tribunal Federal pode rever a situação da mesma maneira que já foi revista pela Itália e pela França.
O STF já havia decidido a questão em maio de 2008. Dos 11 ministros do Supremo, 7 consideraram constitucional o artigo da Lei de Biossegurança aprovado pelo Congresso em 2005. Mas o Ministério Público Federal contestou a medida. Agora, com a publicação da decisão do Supremo no Diário Oficial da União, não é mais possível entrar com recursos. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Desenvolvimento Regional.
Evandro Milhomem, do PCdoB do Amapá, destacou a liberação de emendas para implantação de programas sociais no Estado.
Na agricultura, por exemplo, nós já conseguimos empenhar com equipamentos agrícolas R$500 mil. Temos R$750 mil que serão empenhados no decorrer ainda destes meses, para atender os municípios de Macapá e o Estado do Amapá. Temos na área da cultura recursos que já foram liberados, inclusive, canto de casa, 200 mil, a grande beira embalada, 300 mil, que está empenhado. O hip hop, que foi liberado já financeiro para esse projeto, é um projeto que atende aquela programação cultural da população jovem do nosso estado. Projeto da Banda Placa, que é um projeto cultural que traz naturalmente um envolvimento, uma difusão da música amapaense em todos os municípios, também liberado esse recurso, R$200 mil. E nós temos também o grande projeto Encontros dos Tambores, que naturalmente já está empenhado por uma entidade social que será realizado no final do ano, em novembro.
Evandro Milhomem informou ainda que foram liberados recursos para capacitação de profissionais da área de saúde, bem como para o programa Segundo Tempo, que será executado pelo governo do estado.
Segurança Pública.
Parlamentares atestam iniciativas contra a exploração de crianças.
No entendimento de Luiz Couto, do PT da Paraíba, o Brasil precisa criar mecanismos para coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes.
Nós temos as redes de exploração sexual, onde os crimes são apurados, mas quando chega no momento da acusação e também da definição daqueles que são responsáveis, normalmente a coisa é abafada. Ou se tiver alguém envolvido e for alguém que tem um poder social, econômico ou político, a situação fica no abafamento, fica sem levar as últimas consequências. Nós temos uma preocupação básica com isso. O governo federal tem tomado algumas medidas, mas essas medidas não são efetivadas também pelos governos estaduais, na sua maioria, e pelos governos municipais. Então, todos nós temos que combater essa chaga que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como a questão da pedofilia e do abuso sexual.
Luiz Couto informou ainda que as principais rotas de exploração sexual de crianças e adolescentes ficam na região norte e cidades que fazem fronteira com outros países, como Paraguai e Bolívia.
Antônio Carlos Chamariz, do PTB de Alagoas, chamou a atenção para o trabalho desenvolvido pela CPI que apura o desaparecimento de crianças e adolescentes.
Esse trabalho realmente está sendo muito bem aproveitado. Estamos percorrendo todos os estados e fazendo um trabalho para que toda a população brasileira possa realmente se orgulhar da equipe que se integra nessa comissão. Todos os pares que estão de parabéns, até porque agora, há poucos dias, estava lá em Campos, no estado do Rio de Janeiro, onde fomos buscar o Serginho, que foi notícia internacional. O Serginho, que foi sequestrado ali em União dos Palmares. E passou 2 anos na mão do sequestrador e fomos buscar ele lá em Campos e hoje se encontra com a sua família. Esse é um do trabalho que a CPI tem feito e realmente é de grande relevância.
Como integrante da CPI, Antônio Carlos Chamariz apelou para que os estados criem uma delegacia especializada em crianças e jovens desaparecidos.
Esporte.
A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara criou no ano passado uma subcomissão para acompanhar os gastos com a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.
Silvio Torres, do PSDB Paulista, explicou que a subcomissão foi instalada para evitar a repetição de erros que, segundo ele, afetaram o planejamento e os gastos com Jogos Pan-Americanos de 2007. O grupo trabalha com parcerias, como explicou o parlamentar.
Quando instalamos essa subcomissão, rapidamente nós nos aliamos ao Tribunal de Contas da União e aos Tribunais de Contas de todos os estados e municípios que vão sediar a Copa e também ao Senado, à comissão respectiva do Senado, e instalamos uma rede de fiscalização. Esse grupo, durante todo o ano passado, se integrou através de workshops e de adoção de procedimentos padrões de fiscalização, de um trabalho conjugado, e resultou na instalação de um portal na internet em dezembro do ano passado. Este portal, com o objetivo de poder dar aos cidadãos a condição de acompanhar os gastos públicos com a realização da Copa e da Olimpíada, e acompanhar o mais próximo possível do tempo que esses gastos foram efetuados em todos os setores.
De acordo com Silvio Torres, uma instrução normativa do TCU obriga as administrações, tanto da União como de estados e municípios envolvidos com a Copa, a prestar esclarecimentos sobre os gastos para que a informação seja publicada na internet.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.